Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Dear Joy Podcast. Eu, como sempre, estou aqui com meu parceiro... Não estou. Hoje eu estou sozinho aqui, @Marcelo_Aragon1. Então, muito boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aqui nessa quinta-feira, especialmente dado feriado ao vivo na Twitch. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse podcast, como eu falei, eu vou fazer sozinho, o Bruno não vai estar aqui, então a gente vai passar mais ou menos nas minhas anotações do jogo. Eu consegui ver o All 22 parcelado, fui fazendo as anotações, e dei uma cortada pra não ficar um programa também muito maçante, já que só vai ter eu aqui, algo muito individual, né, algo muito... Eu não gosto do formato que é a mesma pessoa falando sozinha, mas como foi em cima da hora, foi o melhor que a gente deu pra fazer, dado os probleminhas que o Bruno teve, e a gente não queria não lançar um programa pra vocês, porque tem muita coisa pra falar e chega de desculpinha, né. Então, é isso aí. Antes, rapaziada, só deixar um recadinho rápido aí pra galera que puder acessar lá o fanaticasnation.com.br, usar o cupom DEARJOB, tem 10% de desconto em todo site. Se você é torcedor do New England Patriots e não acompanha a gente, não sabe o que a gente tem um grupo no WhatsApp, então por favor, fique à vontade para pedir o link tá lá na nossa bio no Twitter, para vocês entrarem no grupo do WhatsApp, um grupo extremamente movimentado, como sempre, não importa o dia e o momento que tá aí. E boa noite ao chat, que hoje vai ser muito importante, vai participar dessa empreitada desse podcast sozinho aqui, já que não tem o Bruno, então o chat vai estar firme e forte com a gente hoje para participar aí, cara. Vamos começar falando do ataque, tá? As coisas que eu anotei do ataque. Na verdade, não, vamos começar pela defesa. Eu prefiro começar pela defesa, que eu já tenho algumas coisas aqui. Cara, a defesa, né? Vamos lá. Começou o jogo, eu até falava com o pessoal aqui do chat antes de começar a transmissão. Eu tava muito pistola no Discord. Inclusive, quem é sub pode participar lá do Discord. Linka conta com o Discord, que vocês conseguem entrar com a gente. Eu tava muito pistola no primeiro tempo do jogo todo, né? O primeiro, segundo, quarto. Porque as coisas que eu tava vendo eram erros extremamente pontuais, pessoais, de execução e evitáveis. Então, assim, a gente foi entrando num buraco e se colocando num buraco, que isso foi me irritando. E aí, eu tô falando agora aqui da defesa, mas tiveram alguns pontos no ataque, eu vou chegar lá. Mas isso foi me irritando de uma maneira que eu cheguei no intervalo do jogo, eu falei, rapaziada, eu vou sair, já volto. Aí, quando eu ia voltar, pra graças a Deus ou não, porque eu ia surtar, meu fone acabou a bateria. Então, assim, eu ia ter que ficar segurando o celular assistindo o jogo, não ia ter como. Complicou de leve pra poder assistir. Mas eu tava revoltado. E a galera do Discord viu, a galera também tava puta. A galera tava revoltada com toda a razão. Por quê? Falando da defesa, cara, a gente começa o jogo com algumas dificuldades de parar, algumas corridas do Texans, alguns passes curtos, alguns screens. E ao longo do primeiro tempo todo, o que eu notei foram situações muito óbvias de terceira pra longa, onde a gente simplesmente jogou de uma maneira tão conservadora, e não tem problema jogar conservador. O que não dá pra você ser conservador e não imaginar coisas óbvias. Por exemplo, você não vai pedir pro David Mills passar numa janela minúscula, onde o time todo tá esperando o passe, numa terceira pra 20, numa terceira pra 15, numa terceira pra 12, porque é passe longo. Então o que o Texans fez? E fez isso com tranquilidade. Abusou de screen, abusou de passe rápido pra conseguir ganhar nas pernas e ter uma quarta descida favorável, o que levou a uma quarta descida curta, onde eles arriscaram e passaram. Então tudo isso no primeiro tempo foi muito frustrante. Até no Discord o pessoal falava, acho que foi a Ju, mas outras pessoas também comentaram. Foram assim, no jogo que tava todo mundo, toda quarta descida o Texans arriscaria, sabe? E aí eu anotei alguns pontos, e quando eu for falar de alguns jogadores, vou anotar os erros pontuais dessas terceiras descidas. Mas, num geral, coisas que não são pontuais de jogadores foram os screens. Cara, terceira descida com o David Mills, tipo, você não tem um Tom Brady, você não tem um Mahomes ali, você não tem, hoje em dia, um Lamar ali, um Josh Allen. Então, assim, os caras vão tentar um passe curto. E a defesa tava demorando muito a reagir a um screen, ou tava demorando muito a entender que o screen poderia ser uma ameaça. E aí você acerta dois bloqueios próximo da scrimmage, acabou. O cara tem espaço pra ganhar e conseguir uma quarta curta, né? E aí tiveram erros individuais nas quartas curtas, que são frustrantes. O Patriots tem que entender também que não tem problema você jogar conservador, né? Mas você precisa ser conservador entendendo a situação do jogo, entendendo quem tá do outro lado. Então, esse é um ajuste que a gente demorou a entender, né? O Pedro fala que aquela terceira pra 16, sim, a terceira pra 16, aí teve quarta pra 12, foi uma terceira pra 12 que gerou uma quarta pra uma, ou quarta pra duas, e o Texans ia arriscar, porque também não tem nada a perder. Então, isso tudo foi bem irritante no início do jogo, né? Mas aí, passando pros números dos jogadores, a gente sempre traz aqui, né? Eu vou começar pela secundária, tá? A gente teve o JC Jackson aí, 4 de 6, 90 jardas, um touchdown, um pass breakup, né? Uma falta de pass interference e uma falta de holding, né? Ou seja, duas faltas pessoais aí pro JC Jackson, teve 90 jardas e um TD. O Jajuan Williams teve 2 de 2 para 77 jardas e um TD. O Jonathan Jones, 1 de 1 para 13 jardas, o McCoy, 2 de 2 para 23 jardas, o Duggar, 3 de 3 para 27 jardas e o TD. O Phillips, 1 de 3 para 5 jardas, e o Miles Bright teve 1 de 1 para 27 jardas. Uma poxa, salvo engano. E é o que eu queria falar da secundária. Eu separei alguns pontos para falar de alguns jogadores aqui. Começar a falar do Duggar. Cara, o Duggar, ele cada vez mais tá se provando um cara que consegue jogar absurdamente bem no boxe. Ele reage muito rápido, toda corrida que é stretch, mesmo quando ele tá com uma deep half, né? Ele tá dividindo o campo ao meio, e no fundo do campo ele chega e encurta a distância pra vir pro teco. Marco, eu desisti do Discord mesmo, cara, bem lembrado. Mas enfim, ele encurta a distância. Então o Duggar foi um cara que cada vez mais tá se provando muito bem em trabalhar próximo ao box. Ou ainda que ele não esteja próximo ao box, ele chega pra fazer o teco. Ou ele chega pra cumprir a função que a defesa pede pra que ele cumpra, né? Outra coisa que eu reparei nele de pass coverage, né? Eu vou falar do TD, porque o TD foi em cima dele, foi culpa dele, né? O primeiro TD do Texas foi culpa dele, e eu vou falar do TD. Mas um ponto que eu reparei no Doug é que ele precisa melhorar. Quando ele tá em pass coverage, quando ele tá em off, tá? Em pessoal off, ele tem um pouco de dificuldade de reagir. Não é nem dificuldade, ele tem uma lentidão a reagir. Ele precisa reagir mais rápido. Ele precisa abaixar o centro de gravidade dele, olhar o quadril do recebedor, atacar a quebrada do recebedor. Ele precisa ter essa noção. Quando ele tá em press, isso é um pouco menos problemático pra ele, porque ele tem um físico bom e ele consegue executar a técnica correta. Então é algo que ele precisa melhorar, principalmente porque safety dificilmente vão jogar em press, principalmente porque muitas das vezes eles vão marcar ou tight ends ou slot, que estão geralmente o tight end próximo à linha ou o slot um passo atrás da linha. Então você não consegue marcar em press um slot receiver, por exemplo. Você pode estar próximo à linha, mas nunca vai ser um press, porque o slot receiver ele já tem pelo menos 1-2 jardas para trabalhar com o release dele, né? Então isso ele precisa melhorar. Acho que a partir do momento que ele melhorar isso, ele vai se tornar um cara bem confiável para marcar. Até porque, e aí aproveitando o gancho da pergunta do Pedro, que ele pergunta, o Duggar pode ser um Jamal Adams que sabe defender o passe? Sim, ele pode, porque tem lances muito promissores dele, principalmente quando ele tá em press coverage, né? Quando ele tá marcando, não tá tão em off, ele tá mais próximo à linha, ele tem mais contato com o recebedor, e isso ele faz bem. O problema dele é quando ele tá, que eu tô lendo isso, tá? O problema dele é quando ele tá um pouco mais off na cobertura. Então sim, ele tem essa capacidade sim, cara. Eu acho que ele precisa evoluir, mas ele tem essa capacidade. E aí, explicando o TD pra quem não entendeu, o Texans armou, se não me engano, com dois Tyrens, era uma, tipo uma band formation, mas com Tyrens, aí você tem vários nomes que o pessoal chama, mas enfim, tem dois Tyrens na direita e um na esquerda. O Duggar tá inicialmente marcando da esquerda. Ele chama um motion, ele vai pra direita, e aí o Devin McCourty, ele avisa ao Duggar que as responsabilidades trocam. O Duggar, em vez de pegar o cara que fez o motion e foi mais pra fora da formação, ele deveria pegar o cara que fez o TD, que tava mais dentro, que é inclusive o Tyren de bloqueador no Texas, né? Quase não recebe passe. Só que ele demora a entender isso no lance. E é claramente no alto nível o Devin McCourty fazendo um sinal pra ele, né? Onde o Devin McCourty assume a responsabilidade que antes era do Duggar, e o Duggar deveria assumir a responsabilidade meio que uma delay fade, né? Nem uma delay fade, mas que o cara ele dá uma segurada pra sair na rota na fadezinha de tight end ali. E quando o Duggar reage, já é tarde demais. Ele mesmo assim, por causa do atleticismo dele, ele chega próximo a conseguir algo. E aí, se ele tivesse um pouco mais desse cacuete, talvez se ele levanta o braço, ele impede esse passe de chegar, mas ele demorou a reagir. Então essa foi a explicação do primeiro TD. Foi essa troca de responsabilidade que ele demorou a entender com o Devin McCourty, né? Que avisa ele. Outro cara que a gente tem que falar um pouquinho também, JC Jackson. Cara, o JC Jackson, revendo agora o segundo touchdown dele, né? O segundo touchdown do Texans, que foi em cima dele e gerou um lance extremamente longo e tal, uma big play. Ele faz tudo certo. Era uma flat que virou uma wheel, a rota. Eu não sei se eu não consegui entender pelo andamento da jogada como o QB escramba pro lado da jogada, se era uma flat e virou uma wheel ou se já era uma rota wheel mesmo desde o início. Mas seja como for, ele tava muito bem na marcação, passo a passo com o recebedor, leu muito bem na segunda quebrada da flat pra wheel. Ele leu muito bem, acompanhou o Moore. E no lance, ele faz o certo, que é o quê? É olhos na mão e nos olhos do recebedor. Porque você tá marcando pessoal, você não tem que virar pro QB. E quando o recebedor ameaça fazer a recepção, ele vira e tá em ótima posição pra fazer a jogada. Ou seja, ele faz com um mando manual. Só que, pontualmente, e aí eu vou bater na tecla, que é pontualmente, ele tem um erro individual, que ele perdeu o tempo da bola, saltou antes, ele demora 1-2 milésimos de segundo pra saltar, ele, ainda que não conseguisse a interceptação, provavelmente desviaria essa bola, e toma o passe. E aí, enseja uma sequência de erro que gerou o TD, que foi o Devin McCourty estar se posicionando atrás de onde a bola estaria, até se a bola sobra, mas justamente, ao meu ver, tá? A minha opinião, justamente justamente porque o Jesse Jackson tá inteiro nessa bola. Ele sofre, o Jesse Jackson pula, não alcança a bola. O Moore pula no segundo andar, consegue pegar essa bola. E aí o Devin McCourt já não tá em posição de fazer o teco, vira uma big play. Onde a defesa, novamente, voltando, estava executando bem. Ela tinha se ajustado, começou a executar melhor, forçou uma terceira longa e tomou o TD nessa terceira longa, né? Eu acho que era uma terceira longa, se não me engano. E aí tomou o TD nessa terceira longa. Então foi um erro individual que gerou tudo isso, mas, novamente, eu pontuo que pra mim é um erro pontual, né? Então acho que não é algo que se preocupa muito. Só que naquele momento do jogo, de cabeça quente, eu tava estressado e, enfim. E muita gente também tava estressada, né? No Discord, a rapaziada aí pode até colocar. Então foi complicado. Outro ponto que eu acho que a gente tem que falar do JC é o seguinte, né? Ele tem um pass interference no primeiro drive, onde não necessariamente talvez tenha sido muito culpa dele, porque o recebedor, ele vai pra uma deep out. Isso foi logo no primeiro drive do Texas, né? Antes do primeiro TD. Faz um inside release, tá por dentro e vai tentar cortar o JC Jackson por fora, só que o JC Jackson meio que não se mexe e fica na frente. Complicado, porque ele põe a mão no recebedor, então é falta, não tem o que discutir, mas é uma jogada que ele tá reagindo ao que o recebedor tá fazendo, né? Então ele teve essa falta aí que deu um first down de graça pro Texas, enfim. Ponto que eu queria trazer aqui, que eu já tinha notado contra Miami. Inclusive eu trouxe aqui no podcast, o Bruno até discordou de mim no dia, mas é um ponto que eu acho que a gente tem que falar também. Toda vez que tava aquela situação, não, vou até ligar o ar aqui, tava até aquela situação lá, que eu tava falando, onde a gente tava deixando terceiras longas por jogadas curtas que o Texan tentava virar em quartas curtas, né? Virar um quarta pra um, quarta pra dois. E esse lance não foi diferente. Teve uma quarta descida no primeiro drive, foi no primeiro ou no segundo drive, agora não tô lembrado, acho que foi no primeiro drive, que o JC Jackson, o Texas completa com uma slant, tranquilamente. E o JC Jackson tá muito afastado no alinhamento. O Patriots tá jogando cover zero, tá? E o JC Jackson, ele aproxima segundos antes do snap, mas não o suficiente pra diminuir a distância que ele tava do recebedor. Então, como é uma timing route, onde o recebedor quebra, a bola já tá chegando nele, ou seja, quebra lança antes dele quebrar, o Moore consegue a recepção, o JC Jackson dá o contato, mas não força o pass breakup, né? Não força, não faz a jogada. E aí é uma conversão. Isso eu já tinha notado contra a Miami, principalmente quando o Miami estava abusando nas formações pistol dos RPO, onde ele estava se posicionando, os corners do Patriots no geral estavam se posicionando um pouco longe. E eu acho que você precisa diminuir esse gap. Seja isso pelo que a jogada da defesa, a chamada da defesa pede, ou seja isso porque o JC Jackson jogou dessa maneira aquele snap. Ele precisa diminuir essa distância, encurtar essa distância, senão toda a rota de slant, ou até mesmo não precisa ser slant, o cara pode só ficar parado, é o famoso screen mesmo. É um screen pra ganhar uma jarda. O Cowboys fazia muito isso com o Dez Bryant. Fazia muito isso, muito, muito. Que é um screen pra ninguém. E é recorrente, desde o primeiro jogo. O Gui lembra aqui, e eu falei sobre isso. Então isso é uma questão de posicionamento. São pequenos detalhes que foram minando a defesa do Patriots no primeiro tempo todo. O Marco até fala aqui, ó, eu não tava estressado. Eu passei por vários estágios. Raiva, frustração, mas em dado momento era só tristeza. Estava tão ruim que o Patriots me fez cogitar ver o jogo do Santos e parar de ver o jogo. Eu não cheguei a cogitar, eu ia assistir, eu vou ficar sofrendo até o final, mas estava ruim. Então, assim, tudo que foi gerando nesse segundo tempo, como eu venho falando, e eu tô dizendo o problema mais da secundária, que foi o que eu consegui analisar com mais detalhe, e eu acho que valia mais a pena trazer. Só que não era que toda a defesa estava executando mal e tal. São pequenas coisas que, no macro do jogo, foram minando o time, e o Mills foi avançando em campo, o Texans foi avançando, foi dominando o primeiro tempo. Tanto que no segundo tempo, quando a gente continuou produzindo na defesa da mesma forma que estava, apenas diminuiu esses erros, porque no segundo tempo também o JC Jackson tem uma jogada igual, né? Onde ele vai e consegue defletar a bola. A mesma jogada. O Texans arrisca numa terceira pra um ou quarta pra um, não sei, umas lentes de novo, e ele tá ali pra defletar a bola. Então, assim, é só uma questão de ajuste. É só uma questão de ajuste, de coisa pequena, que acaba se tornando grande quando você olha o big picture, quando você olha o macro da parada, né? Então, são esses detalhes que tem que prestar atenção. Que são corrigíveis. O Mills teve o jogo da vida. Ah, sim, o Mills, o QB, né? Sim. E a gente sentiu falta do Mills também, né? A gente sentiu falta dele. Ainda na defesa, o Jonathan Jones. Isso também aconteceu com o Jonathan Jones, que era uma terceira longa, onde o Texans chama uma slant. O Jonathan Jones, ele está próximo, mas como tá marcando o slot que tá uma jarda atrás, que eu expliquei, foi o lance que o Jonathan Jones cedeu a recepção para umas 9 jardas, mais ou menos. Foi 9 jardas, vou até pegar aqui no estatística. Foram 13 jardas. A situação, vamos voltar. Falando do Jonathan Jones agora. Era uma terceira para 14 jardas. Ele cedeu uma recepção no jogo todo, que foi essa, que foram 13 jardas. Ele estava marcando em pessoal. Acho que foi o Moore, não tenho certeza. Ele faz uma slant, né? Como ele tá no slot receiver, o Jonathan Jones não consegue ir pro contato, mas ele encurtou a distância. Só que foi uma slant onde, assim, o recebedor, ele não fez um release e ganhou no release. Ele não fez nada do tipo. Ele só corre. Ele só apontou o pé pra dentro e correu. É como se ele estivesse correndo a slant, independentemente do Jonathan Jones estar ali. E o Jonathan Jones demora muito a se ajustar. São erros de lapsos, assim, que ele demora muito a se ajustar. Foi um passe tão rápido que, se ele só consegue virar o quadril, colocar a mão no quadril do recebedor, ele ia ter a mão direita toda pra defletar essa bola. E aí é um passe muito rápido, onde o cara ganha 13 jardas, gerando uma quarta pra um, gerando um first down. Ou seja, Novamente, é um erro que, quando você vai jogar em pessoal, cover 0, cover 1, né, que o Patriots gosta de usar bastante, você não pode tomar essas lentes curtas, né? Então, foi mais um erro do Jonathan Jones aí. Foi o único passo que ele cedeu no jogo. Ele teve um bom jogo, tá? Não só pela estatística, eu vi comprovado pelos vídeos, mas foram erros que minam, como eu falei, a todo momento a defesa, né? Deixa eu ver. João, falando da secundária. João Williams, que eu anotei aqui ele. Ele tomou uma big play também, muito parecida com o primeiro, com o segundo TD do Texans, desculpa. E ele tomou uma big play porque ele perdeu no release pro cara. Ele tenta adivinhar, quando ele perde pro release, ele tenta adivinhar o que o cara vai fazer, que ele vai correr uma córnea. Só que, na realidade, ele vira todo o quadril dele pra dentro, o cara só corta pra fora, faz a córnea, ele tá completamente perdido. Foi o lance que ele pega a bola, o recebedor do Texans pega a bola sozinho. O Devin McCourty tenta ainda chegar, mas dá pra ver na imagem que ele não vai chegar. Aí o recebedor pega a bola, vira na córnea, sai correndo, e o próprio Jejon Williams, que tava tão perdido, volta no lance e salva o TD. Ele se recupera e salva o TD. Mas novamente, é um erro individual, assim, é grotesco. Esse, diferente dos outros que são pequenos erros no detalhe, é um erro grotesco. Ele perdeu completamente no release, e aí ele tentou adivinhar pra onde o recebedor ia quebrar. O recebedor claramente, ele ia correr uma córnea, começa com o inside release, corta nas costas do Jejon Williams, que vai virar o quadril pro lado oposto, em vez de virar olhando pro QB, que é o certo. Aí já era, ficou completamente perdido no lance. O Devin McCourty quase chega pra salvar, mas não chega. E aí, cabe um pouquinho também da leitura do Devin de, porra, eu não vou chegar, eu vou dar tudo de mim pra chegar, eu não vou chegar, mas eu tenho que parar o cara ali. Porque você ainda para o cara ali, você às vezes consegue impedir os 7 pontos. Quando o cara tem ainda um ganho extra depois da recepção, pô, complicado. Sendo que você é safe, né? Você é o último homem. Então foram dois erros aí também individuais que geraram uma big play, que geraram uma primeira pro gol. E até Texas pontua, salvo engano, sai de 7 pontos nessa bola. E aí o Chef falou que nessa hora ele até achou que era zona e que ele tinha salvado. E o Guilherme mostrou a jogada e foi bizarro. Sim, o Guilherme também tinha me mostrado antes. Eu já ia chegar na jogada de qualquer jeito, eu já tava assistindo, mas ele ainda me mostrou. Cara, surreal. Ele perde no lance muito fácil. Foram esses lances que foram minando a secundária. O front seven em si, eu acho que tem que melhorar. Eu não vou focar em... agora passando um pouquinho pro front seven, eu não vou focar em cada jogador do front seven aqui, vou falar mais o big picture pra não ficar muito maçante, mas o front seven precisa melhorar sim em algumas coisas, em alguns block sheddings, pra parar algumas corridas, principalmente vindas de single back ou pistol, quando o QB, quando o time adversário tá correndo em shotgun, a defesa tá fazendo um bom trabalho em chutar esse gap, seja com o Duggar vindo do próprio lado de onde o running back sai, pegando ele pelas costas, ou a gente consegue estufar essa corrida e os linebackers atacam os gaps, chutam os gaps da maneira certa, estão parando, mas quando o time adversário tem corrido ou tem tentado correr em single back, ou formações um pouco mais pesadas e não em shotgun, isso tem sido um pouco de dificuldade, mas não me parece algo tão preocupante assim. Mas os erros pontuais na defesa foram o que geraram essa pontuação excessiva do Texans e esse domínio do Texans durante o primeiro tempo todo, né? E isso foi minando o Patriots. Deixa eu ver aqui, só pra passar pra vocês os números de tackles, né, do time. O Kyle Duggar foi o líder, 5 de 5. Inclusive, no que tange jogo corrido, eu já elogiei o Duggar aqui, ele tá cada vez melhor e jogando próximo ao box, ele é um monstro fazendo isso, tá? E eu já falei também que ele tem que melhorar, a minha opinião, né, de pass coverage. O Adrian Phillips teve 4 tackles, 3 assistências. O Jason Jackson, 4 tackles, 1 tackle assist. O Dont'a Hightower, 4 tackles, 1 tackle assist. Devin McCourty, 3 tackles. Matt Judon, 2 tackles, 2 assistências. Calvin Noy, 2 e 1 assistência. Lawrence Guy, 2. Miles Bryant, 2. Barmore, 2. O Barmore sofreu uma falta, se não me engano, nesse jogo também. O Godshow teve 1. O Jamon Bentley teve 1. O Jejon Williams teve 1. O Jamie Collins teve 1, que foi, acho que se não me engano, o Matt Judon teve 2 sacks, né? O Jamie Collins teve 1. Esses foram os dados aí do front 7 do Patriots. Concordo com o Gil, que fala que foi o melhor jogo do Hightower, falando do front. Eu também acho, cara. Acho que o Hightower participou muito bem nesse jogo. Conseguiu chutar os gaps muito bem. É o que eu falei. A defesa, no geral, no front 7 não foi mal. Acho que tem que melhorar algumas coisas, sim. Mas são coisas mais pontuais, não foi mal. Agora, a secundária nesse jogo que deixou a desejar um pouco. Como eu já mostrei aqui, já citei nesses lances. O Jefferson já vem trazendo que somos Bolden Futebol Clube. Calma, Jefferson. Calma que eu vou chegar lá. Vocês querem falar do Bolden, a gente vai falar do ataque. Muita coisa pra falar do ataque também. O Gui Gomes traz aqui que o Barmore é o jogador mais dobrado na NFL. Mais dobrado que o Aaron Donald. O menino vai ser bom. Realmente, cara. Realmente. Obviamente, quando o cara desse porte joga, já tá jogando, ainda tá jogando, melhor dizendo, menos snaps. Acabou de ser draftado e já tá gerando essa tensão, porque de fato é complicado. Indica que as defesas se preocupam, né? E indica também que você também só se dá o luxo de dobrar em um jogador quando o outro time não vai blitar. Porque senão a produção de passe tem que se ajustar pra tentar pegar a blitz com um bloqueio extra. Então, assim, é saber blitar na hora certa, né? A gente até conversou um pouquinho em alguns momentos que tentamos blitar com o próprio Discord. Tiveram um lance que a defesa tentou blitar e o David Mills livrou da bola rápido, que às vezes não tem necessidade, era só deixar ele fazer a leitura e eu concordo. Quando você tá desfalcado da secundária, eu pensaria até em jogar em alguns momentos em zona mesmo. Deixa o QB fazer a leitura e deixa o teu pass rush ganhar. A gente tá com uma estatística muito boa de pass rush quando a gente rusha 4 jogadores só, o que é o sonho de qualquer coordenador defensivo. Quando você consegue colocar pressão só com os quatro. Então, assim, deixa o teu o QB adversário, que é ruim, fazer a leitura. Enquanto isso, teu pass rush vai chegar e o reloginho tá girando na cabeça dele. Eu acho que tanto no ataque quanto na defesa, mas no ataque eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, eu acho que tá faltando a gente entender o quanto que a gente tem que ser agressivo, o quanto que a gente tem que ser conservador. É. E de que maneira a gente vai ser agressivo e de que maneira a gente vai ser conservador. Como eu falei, a gente tava sendo conservador, mas tava gerando quartas curtas e eles estavam convertendo. Tava adiantando? Não. Então a gente tem que saber, mais ou menos, balizar nas chamadas isso. Mas quando uma vez que a gente ajustou isso no segundo tempo, o jogo mudou. E não só fez alguns ajustes na defesa, né, de chamadas melhores, mas começou a executar melhor, né, e cortou esses erros individuais, a coisa melhorou pra defesa e o time conseguiu segurar o ataque do Texans, que era obrigação do time fazê-lo, em primeiro lugar, né. Mas enfim, o pessoal tá falando aqui do draft, que foi o marco, né, que desse ano todo mundo gostou, os problemas foram os 5 anos anteriores, realmente, mas a gente não vai voltar nessa seara agora, né. E só pra elogiar, finalizando, elogiar o Judon aí, que mais um jogo que o cara faz de tudo, inclusive fechando o edge quando precisa, sabe, o cara é um absurdo, cara. É o significado, pelo Danilo fala aqui que o Judon o significado de dinheiro bem gasto. Cara, com certeza. Foi o dinheiro... Não só bem gasto, tá? Eu acho que, pelo que ele tá entregando este ano... Vê se o chat não concorda comigo. Não chega a ser uma pechincha, não? Bota aí pra discussão. Vou jogar. Só vou beber um gole d'água aqui, mas pra mim chega a ser uma pechincha. Pelo que ele está entregando esse ano. Saiu barato. Todo mundo aí saiu barato, pô. Isso é unânime. Unânime. Continuando falando do ataque agora. A gente tem um primeiro drive, né? Aquele drive programado que a gente já falou aqui. Onde a defesa até vinha sofrendo com isso. A gente teve o primeiro drive programado. Onde a gente faz um drive perfeito. Faz um drive perfeito. As chamadas foram boas. A insistência com algumas jogadas que a gente repetiu, que antes o bloqueio não entrou, na segunda vez chamou, o bloqueio entrou e avançou. Então foram chamadas excelentes. Do início ao fim, do McDaniels está de parabéns. Inclusive na red zone, onde ele foi criativo e chamou o Wildcat mesmo. Primeiro ele tenta dar o TD no screen pro Myers, naquele primeiro drive. E o Myers, acho que até se ele corta pra fora, ele conseguiria o TD, mas foi infeliz ali no lance, uma infelicidade, mas parou na linha de uma jarda e o Harris vai e consegue o TD no Wildcat. Então foi uma baita chamada, e o ataque começou bem, e a OL nesse momento do jogo tava muito bem, executando bem. Tiveram alguns erros de bloqueio ali, principalmente do Ferentz, sim, tiveram, principalmente no jogo corrida, mas era algo, foi algo que não chegou a prejudicar completamente o Patriots, e a gente tava bem. Já no segundo drive a gente também executa muito bem tudo. O Mac tem alguns passes onde o Bruno até falou isso no programa passado, e eu senti de novo isso nesse jogo, onde ele demora a ler, ele não demora a ler, ele tem a leitura rápida, mas ele demora a soltar a bola no momento certo, a janela se fecha e ele quase é interceptado. Isso aconteceu algumas vezes no jogo, não só nesse segundo drive, mas algumas vezes durante o jogo isso aconteceu. Então ele precisa, tomou a decisão, leu e lançar e se antecipar, porque a janela na NFL ela abre e ela fecha muito rápido. Se você esperar ela abrir pra lançar, você já era. Você tem que prever que ela vai abrir de acordo com o que a cobertura tá te dando, de acordo com o que a defesa tá te dando, né? Então são esses ajustes que precisam ser feitos, mas a gente tava indo muito bem, tava avançando no campo, provavelmente conseguiria o TD e conseguiria o moral do time se manter, porque naquele momento se a defesa já se ajusta, como começou a se ajustar no final do segundo tempo em diante, o time estaria em uma posição, tipo, bem confortável, né? Não muito confortável, mas estaria, tipo assim, brigando ali e conseguiria, de repente, forçar alguma jogada, forçar um turnover, se ajustar, enfim. Só que não foi o caso, porque o segundo drive, como eu dizia, termina no fumble do Harris, né? Que mais uma vez, o cara tem que segurar a bola, cara. Não dá. O cara precisa segurar a bola na end zone. Novamente eu achei que foi fumble, tenho dúvida. Determinadas câmeras não me pareceu fumble, mas, independentemente da minha opinião, quando a arbitragem marca touchdown, ela não pode voltar atrás na chamada de campo, que todo turnover ou todo TD ele é revisado, ela não pode voltar atrás quando a primeira chamada foi de touchdown, sendo que você não tem 100% de certeza em nenhum ângulo. Então foi erro da arbitragem, foi erro da arbitragem. Mas o Harris tem que segurar a bola, ele tem que finalizar a corrida forte, ele tem que finalizar segurando a bola. A gente não pode dar margem pra esse erro. É o que a Ju fala, o turnover tá matando a gente todo jogo, a batalha que a gente perde todo jogo, é verdade. A gente não dá pra ter esse detalhe. É o que o Gui falou, eu achei que foi fumble, mas achei um absurdo ainda mais voltar. É impossível ter certeza de qualquer coisa. E é exatamente isso. E só um ponto pra gente colocar aqui. Só o fato de você tá falando, eu achei isso. Eu tô falando, eu achei aquilo. Fulano tá falando, eu achei aquilo outro. É mais um disso que você não pode voltar esse tipo de lance. Porque justamente a marcação de campo foi touchdown. Da mesma forma que eu estaria aqui advogando pela regra, se a marcação tivesse sido de fumble, eu estaria advogando pela regra de não mudar. Porque não tem indício suficiente pra nenhuma das duas coisas. Foi erro da arbitragem. Precisa ter certeza. Mas, independentemente disso, vamos tentar excluir a arbitragem. Assim, é difícil às vezes, que a arbitragem é complicada, mas vamos tentar excluir um pouquinho a arbitragem. A gente não pode dar margem pra esse tipo de erro. Então, a meu ver, o Harris, ele tem que, todos os running backs, né, mas principalmente o Harris, ele tem que finalizar a corrida com detalhe e conseguir segurar a bola. É fundamento, é novamente um erro individual que quase custa um jogo de novo, sabe? Porque naquele momento a gente tava um passo pra, tipo, estar no jogo competindo, inclusive evoluindo, e no final das contas a gente quase se enfia num buraco que não conseguiu sair. Dessa vez a gente saiu por quê? Pela capacidade do nosso posso me ajustar? Sim, mas também por incompetência do Texas. A gente saiu do buraco no overall por causa disso. Mas é complicado. Não dá pra esse tipo de coisa continuar acontecendo. E aí, assim, seguindo a tônica do jogo, a gente volta do segundo tempo. É, nosso drive de ataque, né? O Texans, naquele momento, não lembro quando estava o jogo, mas estava ganhando por duas posses, salvo engano. E aí, voltando à interceptação do Mac. Cara, a interceptação do Mac, pra mim, foi um lance que é o seguinte. É, ele tem aquela leitura, ele tem aquela janela, né? Ele se antecipou aquela janela. O Aguilar corre uma deep curl. E ele tem aquela janela, ele se antecipou e lançou no momento teoricamente certo. O Aguilar fica muito preso com o contato com o recebedor. Talvez ele nem precisasse iniciar o contato que ele tentou iniciar com o marcador dele. Não consegue voltar e depois escorrega. E o marcador dele antecipa, faz uma boa jogada e é interceptado. Agora, o Mac Jones errou no passe? Ele não tinha aquela leitura? Não. Ele se antecipou, a leitura ele tinha. O ponto é, ele segura tanto a bola porque ele vai lançar naquela leitura, nesse lance em específico, que ele acaba sendo pressionado e isso atrapalha um pouquinho a execução do lance. Quando ele tinha, salvo engano, era o Bolden na esquerda numa flat e o Hunter Henry numa out sozinho. O Bolden podia até não conseguir nada, né? Porque a marcação tava mais em cima, etc. Ele conseguia a recepção, mas nada muito além. Mas o Hunter Henry tava sozinho. Então assim, pra quê? Pra quê forçar? Porque você tá vendo teu time tomando, teu time não tá conseguindo executar no ataque, não tá conseguindo pontuar, por mais que a gente tenha pontuado, né, um field goal no final do primeiro tempo, né? Isso aconteceu logo no primeiro drive do segundo. Tá vendo tua defesa, seja por erros individuais, seja por qualquer coisa, sofrer contra um time abaixo. E aí você se sente na necessidade de forçar e arriscar um pouco mais. Quando, naquele momento do jogo, embora tudo isso que eu esteja falando influencie nas decisões que ele vai tomar, não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Eu acho que você poderia manter ali o Dink and Donk bonitinho, porque não tinha necessidade dele forçar e segurar essa leitura da maneira que foi. Então, assim, foi um erro. Não foi um erro, propriamente dito, porque ele tinha aquela jogada, né? Acho que até o Aguilar não consegue voltar bem pra bola, porque se volta bem pra bola, quando você tem uma deep curl, uma comeback, qualquer rota que você volta, uma run back, qualquer rota que você volta em direção ao QB, o trabalho do recebedor é conseguir voltar e atacar essa bola. Independentemente se for uma situação pra quarta descida que ele tem que fazer, pegar essa bola no limite, se ele vê que tem risco da bola ser interceptada ou qualquer tipo, ele tem que voltar pra bola e depois brigar pra ganhar de novo as jardas que ele perdeu voltando pra bola. Então assim, a execução do Aguilar não foi a melhor também, mas é algo que era evitável. O jogo era uma aposta, não precisava forçar, como o Gui comenta aqui no chat. E aí, novamente, né? Se a defesa conseguiu, quando voltou do segundo tempo, diminuir esses pequenos erros, esses pequenos detalhes e se ajustou, o ataque entrou dessa forma e continuou fazendo isso. Ou seja, o buraco foi ficando mais fundo naquele momento do jogo, né? A gente teve cabeça, conseguiu virar, etc. Sim, mas o buraco foi ficando mais fundo. Então, assim, a minha análise do Mac é essa. Agora, longe dele estar mal, foi muito bem, né? Completou passes bons, executou jogada bem. Aí o Bira falando que já sabe da conversa do bebê e o Josh McDaniel depois de ter dito Henry. Parece que o B ficou puto, que o Josh disse que o Jarosso desobedeceu o Cal conservador. Bom, não li, não sei nada sobre isso, Bira, mas inclusive puxando o gancho na tua pergunta sobre o Hunter Henry, só elogio. Não só a ele, mas ao McDaniels na forma como a gente começou a utilizá-lo, né? A gente tá aos poucos conseguindo utilizar bem, envolver ele no jogo, e eu gostaria de ver mais do John Smith, mas não mais em volume, em algumas jogadas desenhadas pra explorar justamente isso. A gente tá tentando, mas a gente ainda não conseguiu chegar lá ainda nos dois, mas o Henry, acho que a gente já tá começando a dar esse passo à frente, né? Porque ele teve o TD, ele foi utilizado bastante em vários play actions, ele foi utilizado em rotas curtas, onde ele consegue botar o corpo dele, né, em situacionais, seja sticks, curls, hits, outs até, options, onde ele consegue botar o corpo dele e receber a bola, porque ele é um cara grande. Então, ele foi utilizado muito bem, gostei muito disso, fico elogio pro Hunter Henry, que tá cada vez melhor, né? Mas só dando o panorama geral, antes de eu entrar em peça por peça, ou em algumas peças pra falar do ataque, já acabei me extrapolando e falando do Matt Jones e do Hunter Henry, como vocês falaram. Só vou passar aqui as estatísticas. A gente teve aí o Mac Jones 23 passes completos de 30 tentados, 231 jardas, um touchdown, uma interceptação. Tivemos o Damien Harris aí com 14 tentativas, 58 jardas, uma média de 4.1 e o TD, ou seja, foi até uma média boa corrida. A gente acabou abandonando o jogo corrido, dado que estava atrás no placar, né? Porém, no final do jogo, quando precisou garantir, a gente só correu com a bola e na mesma jogada, espanando a mesma jogada, espanando a corrida com fullback. A gente espanou a mesma jogada no último drive quase que todo. Então a gente soube se aproveitar disso quando precisou queimar o cronômetro. O Brandon Bolden teve aí duas tentativas para 25 jardas, uma média de 12.5. 12.5. Brandon Bolden tá voando. Tô brincando, rapaziada, mas só pra fazer a piadinha aqui. Ramondre Stevenson teve 11 tentativas para 23 jardas, uma média de 2.1. E esse correu abaixo muito pra mim. Eu tô sentindo ele preso. O Ivan Fears até falou sobre isso. Teve a entrevista controversa lá do que ele falou. E sim, óbvio que você vai ficar preso. Eu não vou entrar muito nesse mérito da comissão técnica agora pra gente não fugir muito do assunto. Mas a partir do momento que você tem um erro, independentemente do seu erro, independentemente independente do critério do seu erro, do que aconteceu, você é bancado 3 jogos, você se sente preso, você se sente preso a arriscar. E eu acho que o menino precisa voltar a ter isso, porque tiveram jogadas que, se ele confiasse no físico dele, ele conseguia cortar pra fora e ir embora. E ir embora mesmo, tá? Em várias jogadas eu reparei isso. Mas eu acho que só aos poucos vai voltar, sua confiança vai voltar. O Kendrick Bourne teve uma corrida pra 12 jardas, o Jonas Smith uma pra 5, e o próprio Mac Jones teve uma scrumbada de um scramble, né, pra 3 jardas. O F. Valvies também pergunta se o time perdeu força ao carregar os caras. Cara, não é que ele perdeu força, é que às vezes, em vez de tentar uma jogada onde ele pode dar o bounce pra fora, quando tudo se fecha na linha de screen, você consegue dar o bounce pra fora e ele tem essa velocidade e esse alcance e essa força quando necessita pra fazer isso, ele em alguns momentos estava aceitando segurar a bola e na leitura inicial dele. Eu acho que é só voltar a confiança dele, né, que ele vai conseguir executar isso bem. Mas eu também não tiro o fato dele estar um pouco sem confiança, com falta de confiança, que é o que o Gui fala aqui. Porque será que ele tá aqui? Sim, ele fumble e fica 3 jogos fora. Seja por isso ou não seja por isso, é complicado, né? Então, eu não quero muito entrar nesse mérito pra não fugir da pauta do podcast, mas é algo que a gente tem que ficar de olho. Mas eu acho que vai voltar naturalmente esse tipo de confiança, ele vai correr melhor assim. Principalmente se o Harris estiver baleado pra esse próximo jogo contra o Cowboys. Como eu falei, o Hunter Henry teve 6 recepções, 75 jardas, foi o líder em jardas recebidas, né? 12.5 de média e um touchdown. Jacoby Myers, 4 para 56 jardas, 14 de média, e teve um drop, né? Um dropzinho que podia custar caro. Mais um erro individual naquele lance, onde a jogada é bem desenhada, ele tá completamente sozinho, o passo vem fácil e ele dropa a bola. Mais um detalhezinho, é mais uma coisa que mina o time se auto-prejudica, né? Se auto-mina, até conseguir corrigir isso e voltar pro jogo. O Nelson Agholor teve aí 3 recepções para 32 jardas, o Jonas Smith 2 para 27, o Kendrick Bourne 3 para 26, o Nakiel Harry 1 para 9 e o Brandon Bolden 4 recepções para 6 jardas. Foram uns screens tentados aí também, muitas vezes screens tentados pro Brandon Bolden. O futuro da sala de running back é Ramondre Harris? Cara, sim, e eu acho que o Jerry Taylor vai fazer parte também nesse comitê. É só a gente conseguir executar um pouquinho melhor, que é segurar a bola e executar. Isso em algum momento vai acontecer, mas não dá pra aceitar da maneira que tava sendo. Mas também eu não acho que seja motivo pra tu bancar o cara 3 jogos. Né? Quero entrar muito nisso, mas já entrando. Aí depois que a gente ajustou, efetivou tudo isso, antes de eu entrar das apresentações da OL aqui, tiveram alguns momentos do jogo que eu elogiei o Josh McDaniels, mas tiveram alguns momentos do jogo que eu preciso também fazer uma crítica rápida aqui ao McDaniels, né? Teve determinado drive, eu não lembro qual foi, que a gente chamou 3 screens na red zone, quando o Mac tava passando bem a bola. Cara, por mais que você, assim, tente ser conservador, porque o teu QB calouro tomou uma decisão errada momentos anteriores a esse, também você precisa deixar ele jogar. E chamar 3 screens seguidos, você não vai enganar a defesa. Não vai. E é justamente esse timing dos screens pra desacelerar essas gadget plays que o McGinnis usa pra desacelerar a defesa, ele perdeu o timing muitas vezes nesse jogo, em alguns momentos, e não conseguiu executar de maneira correta. Óbvio, porque a defesa já esperava isso, né? Enfim, foi no segundo drive. Nesse drive, o Mac percorreu o campo todo em 2 passes aí, ó, o Gui falando, tá vendo? Mas enfim, no overall a gente tem essas situações pra melhorar. E aí, voltando à crítica que eu falei na defesa também, a gente precisa, no ataque, no overall, achar o equilíbrio, né? No momento em ser conservador e no momento em ser agressivo. Tem que achar esse equilíbrio e tem que achar o momento certo pra fazer isso e a forma certa pra fazer isso. O Pedro sempre não, mas boa parte do tempo com o McDaniels no ataque fez isso muito bem. Chamava os screens no momento certo, onde quebrava a defesa, chamava você ou estabelecia um padrão e quebrava o padrão, né? Até aquela época onde a gente automaticamente passou o ano todo, se o White entrava era passe, se o Michel tivesse era corrida. Mas aí, não sei se era o Michel ainda, né? Mas enfim, e aí acho que foi até o ano do... Desculpa, não foi o Michel não. Era o... Cara, qual era o nome do running back? Lembra aí, chat, pelo amor de Deus. O running back lá que teve quebrou recorde de touchdown. Nossa, me fugiu legal aqui o nome dele. Mas foi o ano que a gente tinha o White e ele... O Blount, boa, bem lembrado. O LaGarrette Blount. A gente tinha, quando o Blount estava em campo, corria, e quando o White estava em campo era passe, e nos playoffs começou a correr com o White, e isso quebrava completamente a defesa porque entrava leve. E a nossa OL era boa. Então, assim, o McDaniel sempre soube fazer isso. Inclusive o momento de você inserir as trick play, né? Ele sabe fazer isso muito bem. Sabe fazer isso muito bem, sabe? É só voltar a achar esse equilíbrio e não se preocupar tanto em caramba, meu quarterback calouro tomou uma decisão errada. Então agora que eu não posso ter fumbles, eu vou chamar uma jogada mais segura para que a gente consiga. É muita preocupação quando a gente tem que simplificar as coisas. E a gente sempre, quando simplifica e executa da melhor maneira, como ele, o próprio McDaniels, costuma fazer isso e mostrou que tem essa capacidade, inclusive no primeiro drive, como eu falei. E até no segundo, apesar de ter sido fumble, foi uma execução ao longo desses drives muito boa. E no drive do Hunter Henry também, apesar do Mac ter dado umas baleadas ali, onde ele fez essa chamada. Então esses ajustes precisam ser feitos, né? Mas é algo que também é corrigível. Ou seja, tudo que eu tô falando aqui, que eu apontei, que eu vi, é tudo corrigível. Essa é a notícia animadora. Tipo assim, se a gente tá conseguindo disputar e até levar alguns jogos da maneira que a gente tá jogando, poxa, se a gente atingir esse teto, vai ser, sabe, é muito bom. Eu tô eu fico otimista, eu quero acreditar, mas o time precisa mostrar também que tem essa capacidade de evoluir, de fazer esses ajustes e consertar essas coisas. Aí voltando, eu vou falar da OL aqui, eu salvei aqui as estatísticas, peraí. O Adney Kadjust, ele permitiu aí um QB hit, dois hurries e três pressões, o Ferentz, um QB hit, um hurry e duas pressões, só que aqui não tá contando provavelmente os bloqueios no jogo corrido, né? É, o Justin Herro teve um hurry e uma pressão, o David Andrews um hurry e uma pressão, o Hunter Henry teve um QB hit e uma pressão, o Brandon Bolden permitiu um sack e uma pressão. Não lembro qual foi o sack que deram pro Brandon Bolden, né, pra poder debater aqui, se foi de fato do Brandon Bolden, né? Mas eu não tô aqui pra defender com unhas e dentes o Bolden, não. Só que no último jogo a gente já teve aquela experiência de que contabilizaram um sack pra ele, quando na verdade claramente não era dele e a gente falou sobre isso no podcast, né? Então eu só fico com o pé atrás. Apesar disso, desses números que parecem até números bons, né? Quando você olha no overall, o James Ferentz, né? O James Ferentz, ele é muito limitado, principalmente no jogo corrido. Então, assim, ele me preocupa um pouco e eu acho que não vai ser um cara que vai ser usado. Eu gostei bastante da participação do Yodney Kajust, né? A Fênix, vocês queriam falar aí, queriam ouvir. Sim, gostei bastante da participação do Yodney Kajust. Achei que demorou até fazer essa troca, sabe? Não sei se foi erro de avaliação da comissão técnica, se foi algum ponto específico. Enfim, ele ganhou a vaga e ele jogou bem, tá? A Ju até comenta que falta consistência em todos os setores, né? Ela tinha comentado quando eu fiz a crítica e tal, e eu concordo. O David Andrews teve um jogo já melhor do que teve no último jogo, já voltando a ser mais ou menos o que a gente espera. E o Ted Karras, cara, foi uma baita surpresa. Eu gostei bastante do Ted Karras, sim. E aí, como vocês pediram, não lembro quem foi, me perdoa, mas quem perguntou isso no início do programa, estou respondendo agora, pode até se acusar aí. Quem eu acho que vai ter chance aí pra brigar por SOL, enfim. Com o Onueno voltando agora, e sem o Trent Brown, tá? Que, só um parêntese antes de eu entrar nesse ponto. Péssima administração do Patriots quanto a isso do Trent Brown. Péssima administração do Patriots, tá? Porque, assim, a lesão na panturrilha, você tem como prever o quanto tempo o cara vai voltar. Não é, o cara trincou a costela, ele vai saber se vai jogar se ele tiver com dor ou não. O cara torceu o tornozelo, mas não foi tão grave. Ele vai saber se ele tiver com dor ou não. Não, era muscular. Então você tem uma previsão. Aí você deixa o cara no banco 3 jogos pra voltar contra o Bucks, não volta contra o Bucks, e aí depois se insere no IR pra ele ficar mais 3 semanas. Pô, pera aí, por que você não botou ele no IR desde o início? Ele se recuperava com calma, você tinha um spot a mais no roster, sabe? Essa administração foi péssima pra mim do Patriots com o Trent Brown. A única explicação que salvaria o Patriots, e a gente não tem como saber, mas como não foi noticiado, eu não acho que é o que ocorreu, é ele estar treinando, começar a voltar a treinar pra jogar e ter uma recaída com uma lesão muscular principalmente na panturrilha pro tamanho dele. Isso pode acontecer, né? Eu não sou fisioterapeuta, não sou médico, mas acabo entendendo um pouquinho sobre isso pela minha vivência no esporte. A meu ver, eu entendo que foi um erro pra mim de avaliação ali do tempo e do timing do Trent Brown. Mas voltando ao que eu tava falando da OL, quem eu acho que pode ser o L, etc. Eu acho que com a volta do Onueno, o caminho natural seria o Onueno voltar pro lugar dele. Porém, sem o Trent Brown, eu gostaria muito de ver a OL com Kajust, Ted Karras, David Andrews, Shaq Mason e o Onueno de right tackle. Gostaria muito de ver essa OL em campo, principalmente pela execução do Karras nesse jogo. Eu gostei bastante dele e do próprio Kajust, né? Eu não acho que o Isaiah Wynn vai voltar, porque como aparentemente o cara como se já não tivesse a mil maravilhas, o cara resolveu não se vacinar, né? Falou. É inacreditável isso pra mim, inconcebível. E aí, sem o Isaiah Wynn, eu preferiria tentar testar essa formação. Eu não acho que isso vai acontecer. Ficaria muito feliz se acontecesse, mas eu não acho que o Belichick vai trocar o Onueno de posição, pelo que eu tenho visto nos jogos e pela demora que ele tentou fazer isso e tal. Mas, de repente, o Carras jogou suficientemente bem pra provar que daria pra fazer essa alteração. Não sei, vamos ver. Agora, essa é a minha... O pessoal que perguntou, não sei se o chat discorda aí, mas quero saber também a OL de vocês aí. E a Jupanini traz aqui que o Heron machucou e não tá treinando nos últimos dias, sim. É mais um motivo por isso que eu nem coloquei ele nessa análise, por isso que eu queria ver, novamente, a minha expectativa da OL que eu queria ver. Kajust, Karras, David Andrews, Shaq Mason e Onueno de right tackle, tá? Ou se você achar, cara, não, o Onueno já tá de guarda na esquerda, vamos colocar ele de left tackle e a gente faz o Kajust como swing tackle? Não sei. Só quero que esses 5 estejam em campo, porque pra mim, aparentemente, são os 5 melhores até agora que eu vi, tá? Dados de quem tá disponível, né? Pra mim é isso. Mas enfim, essa é a OL que eu espero ver, que eu gostaria de ver pra fechar esse ataque do Patriots contra o Cowboys. E aí, assim, fica aqui antes de finalizar a análise do jogo por inteiro, fica o elogio também, não só ao Bailey que voltou a ser o Bailey que a gente conhece e que espera, como o Folk, que foi bem, cara. Apesar de ter errado o extra point, foi bem, foi confiável, acertou o field goal de 50 jardas, o field goal da vitória, tudo isso tem que ser elogiado. Foi inclusive selecionado aí como jogador de especial da semana, então meus parabéns aí ao Folk, que foi bem. Se não me engano, ele tá lidando com uma lesãozinha que não sei o quanto vai atrapalhar ou o quanto ameaça ele não jogar, mas o cara tá lá, vovô e tá indo bem, cara. Tá indo bem. E aí, fez esse elogio ao Special Teams. Vamos falar um pouquinho desse jogo contra o Cowboys, cara. É um jogo difícil. Falando um pouquinho do confronto do ataque do Cowboys contra a nossa defesa. A gente tem o Zeke meio baleado, não sabemos se vai jogar, mas muito pouco importa, a meu ver, porque o Cowboys executa muito bem, seja com o Zeke ou seja com o Pollard. Os dois são bons atletas. Estão conseguindo correr com a bola bem. O Dak Prescott tá voando, tá jogando muito bem. E até alguém soltou no grupo aí também, quem quiser se acusar, não é pra se acusar no mau sentido, é receber os créditos por ter soltado no grupo lá, que o Twitter de alguém da NFL trazendo a informação de que o Dak Prescott tem números muito bons contra single high coverage, né, que é uma das formações, das formas de marcar que o Patriots mais gosta de utilizar a defesa. A gente não sabe se o Mills vai voltar pra esse jogo, né, a gente tá com uma situação problemática de cornerbacks, né, no sentido de death, ou seja, o Mills não voltando, a gente provavelmente vai jogar com Jace Jackson, Jejuan Williams de novo, que vai ser problemático, e o Jonathan Jones, o Mills, eu não pensei que fosse falar isso, mas até falei com o Guilherme antes do programa, não pensei que fosse falar isso, mas Deus queira que ele consiga voltar pra ajudar a gente, porque se ele voltar, quem diria, né, Ju, quem diria que a gente fosse sentir falta dele, mas se ele voltar, já me tranquiliza um pouco, porque foi uma secundária que jogou bem contra o Bucks, né, dessa forma, esses jogadores, né, esse personnel, pra gente não ter que ver o Betel entrando em campo, sabe, complicado. A possibilidade também que eu vejo aqui da secundária é, por mais que o Miles Bryant não esteja no nível que a gente quer que ele se torne, ou tem expectativa que ele se torne, ele ainda assim é melhor que pra mim que o Jejuan Williams. Então assim, se precisar, eu preferiria entrar com Jonathan Jones, Jace Jackson e o Miles Bryant. Muito embora a gente sabe que é complicado, porque nem o Jonathan Jones, nem o Miles Bryant costumam jogar como corner 2, mas sim como corner, ou como níquel, né? Como no slot, enfim. Então, isso me preocupa um pouquinho. Mas, eu ainda acho que é a melhor opção quando você quiser rodar uma pessoal. Não me incomodaria em rodar a zona quando precisasse também, dado que estamos, novamente, caso que a premissa se valide do Mills não estar apto pra esse jogo. O Gui tá falando que prefere o Bryant no slot e jogar o Jones pra outside. Cara, eu acho que eu também prefiro. No overall, seria a melhor opção pra mim quando você quiser rodar pessoal. Alguém me corrige aí. O Cowboys tá só, abre aspas, só, né? Os três recebedores é o Amari Cooper, o Lamb e aquele Cedric Wilson, né? Porque o Gallup não tá jogando, né? Então, assim, eu espero ver. Só me corrijam aí antes de eu estabelecer essa premissa pra falar o que eu vou falar, mas, salvo engano, quem tá jogando é esse, né? Cooper, Lamb, Gallup na IR e tá jogando aquele Cedric Wilson. Então, se permanecer dessa forma, eu espero o Jace Jackson no Amari Cooper e a gente dobrar de alguma forma no Cid Lamb, né? Ou o oposto, né? Dobrar no Amari Cooper, o que eu não acho uma boa opção. Preferiria dobrar no Cid Lamb e deixar o Amari Cooper com o Jace Jackson, né? Mas pode ser outra possibilidade, é dobrar no Cid Lamb e ter o Amari Cooper. E aí, parar o jogo corrido, né? Essa é a ideia da defesa. E eu acho que a defesa vai conseguir parar o jogo corrido, cara. Eu acho que a defesa tá muito bem. A defesa do front seven tá jogando bem. Não muito, mas tá bem. Tá sólida. Então é só ajustar isso e a gente... São essas expectativas que eu consigo ver. Cobertor curto, o Bira diz aqui pra defesa nesse jogo. Cara, não sei se muito cobertor curto, porque assim, eu acho que você não precisa. Se você, assumindo a premissa assim, Mills não vai pro jogo, então você também não precisa rodar pessoal da maneira que você gosta de rodar. Por mais que você goste, você tem que adaptar ao teu personnel. E o Belichick realmente faz bem, fez muito bem durante anos, historicamente falando. Então assim, se adapta. Joga mais zona, não joga pessoal cover zero, mas joga pessoal com auxílio de algumas zonas. Então isso pra mim é o necessário. Aí o Gui fala aqui, eu não quero nem imaginar o Mari Cooper correndo uma rota contra o Williams. Se o receiver do practice squad do Texans fez aquilo, imagina o Cooper. Cara, aí que tá. Nunca que o Jason Williams pode ficar em pessoal com o Mari Cooper, né? Essa é a verdade. A gente tem que tá ali ou o Mills caso volte ou o Jace Jackson. Essa é a verdade. Numa opção mais remota, como a gente conversou aqui, seria o Jonathan Jones, porque dependendo do Jejuan Williams pra corner 2, complica. Tanto é que o Jejuan Williams foi bancado, pô. Nesse jogo ele foi bancado e entrou o Miles Bryant no lugar dele, né? Em alguns momentos os dois estavam em campo em situações óbvias de passe, sim, é verdade, né? No segundo tempo, mas o Miles Bryant entrou no lugar dele ali. Do lado oposto da bola, o ataque, é a gente conseguir executar, seja com essa OL que eu citei ou não, e melhorar principalmente nas corridas, nas primeiras e segundas descidas, pra ter terceiras descidas mais favoráveis, quando a gente quer correr. A gente precisa executar melhor, é uma questão de execução aqui. E aí quando eu falo execução, você pode entender como erro individual de algum bloqueador, se é erro de comunicação, qualquer que seja o erro da OL, a gente precisa executar isso melhor. Só pra acelerar aqui que já estamos chegando no final do programa. E é o Mac cortar essas decisões, acelerar essas decisões que ele precisa ter, onde a gente vai conseguir executar. É um jogo difícil, o Cowboys tá muito bem, é um jogo difícil, mas o Cowboys tem uma particularidade que eu até brinquei no grupo, até que tem o Bruno Virgílio, né, vocês conhecem aí do NFL TT, eu até briguei com ele, que o Cowboys tem uma particularidade que parece que eles sempre conseguem nivelar o jogo ao nível do adversário, assim. Se eles pegam um Tampa Bay, meu irmão, bate de frente com Tampa. Aí tu fala, caraca, agora vai, não sei o quê. Só que aí pega o Giants e até ter lesão do jogo, né? O Sacon sentiu, o Daniel Jones sentiu, não sei o quê, tava um jogo duro, sabe? Contra o Eagles foi a mesma coisa, tava um jogo duro no início, depois o placar mais elástico que fosse não diz o que foi o jogo. Então assim, consegue nivelar o jogo, a minha esperança é essa, é o Cowboys render menos. E o Diggs, que todo mundo tá falando e tal, cara, ele tem sido bastante exposto, é que ele tem compensado com um número de interceptações muito absurdo e a galera tá esquecendo isso, mas ele tem sido exposto em alguns momentos. Até o Mac Jones até tem uma entrevista falando que não pode ter medo de ninguém e tal, enfim. Mas acho que é só falando um pouquinho do jogo mesmo, não tem muito caminho pra bater a defesa do Cowboys, assim, tipo, precisa de um caminho específico. É executar o que a gente executa, mas de maneira certa, é só execução. Pra mim é execução. E sim, Gui, é o homem grito, ele mesmo, cara. Dito isso, rapaziada, a gente vai chegando ao fim do podcast de hoje, dando os recadinhos finais rápidos aqui. Pra você que não escuta a gente ao vivo, a gente tá toda terça-feira, excepcionalmente hoje é uma quinta-feira, mas toda terça-feira às 8 horas na Twitch, eu tô aqui com o Bruno sempre, excepcionalmente hoje eu tô sozinho, mas dá uma chance pra participar com a gente lá, principalmente você pode dialogar com a gente no chat, participar. Pô, é super legal quando vocês participam. O Bira tá até elogiando, brigadão, Bira, obrigado pelo elogio aí, cara. Se você, o seu agregador de podcast tá escutando a gente pelo sua plataforma, permite alguma classificação, dá uma classificação, uma moral pra gente lá, um comentário, uma avaliação, super auxilia a gente. Novamente, falar aqui pra vocês do patrocinador, dá uma chance lá pro Fanáticas S Nation, comprar o seu produto com desconto, com código arroba doyourjob, tem 10% de desconto no site todo. Muito obrigado, nos sigam lá, façam parte do grupo do WhatsApp, e muito obrigado, rapaziada, que nos acompanhou aqui.